A gente recebe aqui nos nossos estúdios para bater um papo a partir de agora com a gente, naquele giro com os vereadores do nosso município para fazer um balanço daquele que foi o primeiro ano, o vereador Serraninho, o Acione Andrade Isidoro, popular Serraninho, a quem nós agradecemos desde já, que foi eleito com 576 votos, vereador de primeiro mandato. Serraninho, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem e vir até o nosso estúdio, tudo bem?
Tudo bem, bom dia Thiago, bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Eu começo perguntando para ti, Serraninho, até diferente dos outros, se tem alguma novidade na defesa, algo no sentido daquele processo movido contra o PL, se tem alguma novidade na defesa no seu caso, tem algum avanço nesse sentido?
Então, Thiago, a situação agora a gente recorreu, né? A gente perdeu na segunda instância, né? O partido perdeu lá. E a gente recorreu para Brasília. O que pode acontecer, né, até o próximo mês, aí agora acho que até no meio de fevereiro, isso aí já se define, é que a gente recorreu para recorrer no cargo. Né? Quando a gente perdeu aqui em Orleans, automaticamente já a gente não perdia o cargo, recorria para Florianópolis e ficava no cargo como vereador. E diferente para Brasília, se recorre, mas geralmente se perde o cargo, né? Então a gente vai recorrer fora do cargo como vereador. Mas a gente recorreu, né? Existe essa possibilidade, existe essa chance de a gente ainda recorrer para Brasília no cargo. Mas aí a gente tem que aguardar agora no próximo mês aí se define, a gente já tem uma definição dessa situação.
Você trabalha com a possibilidade de deixar a Câmara já nos próximos dias ou está confiante nessa situação?
Olha, Thiago, é muito, assim, a gente fica meio perdido, né, por tudo que está acontecendo, né, Thiago, porque eu não esperava nunca ter acontecido isso, chegar na situação que está, porque primeiramente eu não fiz nada de errado, mesmo quando essa situação é contra o partido, mesmo acompanhando a situação que a gente viu, em momento nenhum imaginava que ia chegar nesse ponto, não via que ia se encaminhar para essa situação. Mas infelizmente as leis estão aí, né? Às vezes as situações são distorcidas e chegou nesse ponto. Então, perder as esperanças a gente não pode perder, a gente tem que ter fé em Deus, né? E eu tenho muita fé em Deus, mas é uma situação bastante difícil, a gente tem que ser realista, né? E deixar aí nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o melhor caminho pra gente, mas há esperança, e quando há esperança a gente tem que acreditar.
Perfeito. Com relação aos trabalhos, Serraninho, qual foi a avaliação que você fez e que você faz desse primeiro ano 2021?
Olha, para mim, assim, é uma experiência nova, né? Participar como vereador, né? Apesar de já ter participado do setor público, né? Já tinha uma experiência quando assumi a Secretaria de Agricultura e superintendente da Fundação do Meio Ambiente, e também assumia a outra pasta que era de obras durante um ano. Então foi uma experiência muito boa que eu tive no setor público. Mas diferente, né, de quando você... são situações diferentes. São duas situações que você faz parte do setor público, mas em áreas diferentes. Quando eu atuei como secretário, eu tinha a situação de resolver, né, de ter a ação de resolver a situação das pessoas quando as pessoas nos procuravam. E como vereador, não. Vereador é diferente, né? Você está ali para fiscalizar, né? E pedir, fazer o pedido, que é o que as pessoas veem, né? A gente representa o povo. Então as pessoas pedem e o que a gente tem que fazer é pedir. A gente não tem o poder de executar. E como secretário, eu tinha essa situação de... tinha o poder de executar os trabalhos. Então essa é uma experiência nova. No começo eu tinha um medo, estava com medo, porque a gente sabe como é que é o setor público, a gente está ali sendo avaliado por todas as pessoas, né? E cada situação que você faz, cada atitude que você toma, você é julgado, ou por elogio ou por críticas, né? E eu vinha de um trabalho onde eu saí com uma sensação de dever cumprido, né, da secretaria, tanto que tive o êxito e o reconhecimento das pessoas de conseguir me eleger, e como vereador eu não poderia, né, perder essa situação, né? A gente ficava com medo de tomar algumas atitudes e as pessoas entenderem de uma maneira diferente. É complicado, é difícil, mas o meu trabalho como vereador eu venho fazendo focado para as pessoas, focado em fazer o que as pessoas pedem, que eu acho que quando a gente está no setor público, a gente tem que atender as demandas que as pessoas pedem. Então, esse meu trabalho eu venho fazendo, tendo reconhecimento das pessoas. Claro que tem pessoas que às vezes não aprovam, e isso é normal, a gente respeita também essas pessoas, né? Como eu disse, setor público é assim, mas posso dizer que esse um ano que passou, o meu trabalho como vereador, me sinto que fiz a minha parte e tenho reconhecimento da maioria das pessoas.
Sobre o trabalho do vereador, era mais ou menos aquilo que você já esperava? Você acabou de falar, já esteve do outro lado, né? Mais alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa te criou muita dificuldade nesse primeiro ano?
Ô Thiago, é assim, ó, eu quando eu entrei, quando eu coloquei meu nome à disposição para ser candidato a vereador, eu já tinha um objetivo, que o meu objetivo era para ser diferente. Porque se eu via uma Câmara de Vereadores, né, muito, assim, as pessoas muito acomodadas, né? E eu digo, já disse em outras emissoras e quero deixar registrado nessa aqui também, que isso aqui a gente sabe que fica gravado, e futuramente tudo que tu fala hoje você tem que cumprir no futuro. E a minha postura como vereador era defender as pessoas, independente de qual prefeito que ganhasse. Se fosse o Valdir Fontanella que tivesse ganhado as eleições, com certeza eu teria tendo essa posição de vereador como eu estou tendo hoje. E futuramente, se um dia a gente tiver a oportunidade de estar envolvido na política e o prefeito do meu lado que eu estiver apoiando ganhar, a minha posição como vereador vai ser a mesma. Porque você, como quando você entra no setor público, você tem que entrar para ajudar as pessoas, independente de qual situação que for. E eu vejo, assim, na Câmara de Vereadores hoje, às vezes as pessoas falam, mas os vereadores de oposição. Eu não me considero vereador de oposição, eu me considero um vereador do povo. Claro que quando você tem que cobrar, né, como a gente diz, cobrar é muito mais fácil do que fazer, isso a gente sabe, a gente já teve no outro lado, a gente sabe como é que funciona o setor público, a gente sabe que o setor público é difícil, tem as burocracias e tem que ser cumprida, né? As leis estão ali, né? Mas eu não posso me omitir de fazer o meu trabalho como vereador, né? Eu sou um representante do povo, as pessoas me cobram. Eu nunca usei a tribuna e nem o microfone para fazer politicagem, eu sempre usei para cobrar o que as pessoas me cobram. Claro que isso aí, às vezes, acaba criando situações que a gente não quer que crie, né? Também, Thiago, uma coisa que ficou, assim, bastante distante, que eu posso dizer, que faltou um pouco, mais comunicação entre os vereadores e o executivo, né? A gente sabe que em outros mandatos passados também teve essa dificuldade, e eu acho que a gente tem que mudar isso, né? Eu sempre fui aberto a conversas, sempre tive aberto a diálogos, e nessa eu não tive uma oportunidade, principalmente no início. Eu confesso que no início eu esperava o executivo me chamar e conversar e a gente tocar o município de uma maneira juntos, né? Eu acho que esse é o objetivo de todos, mas no início eu não tive esse êxito, né? Não tive a comunicação com a prefeita, diretamente com a prefeita, de ter as portas abertas e ela me chamar para a gente conversar, porque eu também fiz parte de uma gestão passada, né? E eu também teria muito conhecimento e tenho conhecimento do que estava acontecendo e poderia somar muito até para essa administração. Mas no momento eu não me senti, isso foi uma coisa que mais eu senti no início, porque eu acho que no início é tudo que começa, quando começa bem, termina bem. Eu não tive esse apoio de chegar e chamar o Serraninho, a gente está aqui de portas abertas. Eu não queria nada para mim, eu queria para o desenvolvimento do município. Então, quando eu não tive essas portas abertas, o que eu tive que fazer? Eu tive que usar o meu instrumento de trabalho, que é a tribuna, né? É onde a gente usa para falar as demandas das pessoas que pedem. E então isso dá um parecer para as pessoas, às vezes, que o Serraninho está fazendo oposição, que às vezes não quer que o município vá para frente, e isso nunca passou pela minha cabeça, né? Até porque quando você se envolve, você tem que pensar para frente, pensar no município. E tem pessoas que entram na política pensando em si, pensando qual é a vantagem que vai levar, o que vai favorecer. E então eu penso que faltou um pouco nesse ano mais união entre o executivo e os vereadores. Os vereadores de situação, como é falado, E eles têm as portas abertas, né? Eles fazem um pedido, uma indicação, são atendidos. E nós, os outros quatro vereadores, dificilmente é atendido os nossos pedidos. E os nossos pedidos não é para o vereador, é para as pessoas, né? É para a comunidade. Então, eu acho que isso aí tem que ser mudado, né? Para o município melhorar e para, de repente, né, até melhorar os ânimos, e eu tenho certeza que daí sim o município se desenvolve de uma maneira melhor.
Nunca houve um convite do executivo?
Houve, a gente que convidou, né, a gente que sempre marcou, né, eu tive reunido duas vezes, né, com a prefeita nesse um ano, acho que se eu não estou enganado, duas vezes em reunião, né, até uma reunião a gente marcou com ela para os quatro vereadores para a gente conversar, quando a gente chegou lá estavam mais vereadores, né, a gente queria uma conversa entre nós quatro, para esclarecer vários assuntos, não que os outros não poderiam participar, mas foi uma reunião que a gente marcou, aí estavam os outros vereadores, e depois a gente não teve mais convite para conversar, que eu acho que seria muito importante. E nessa reunião foi muito produtiva, essa que a gente teve com a prefeita, eu falei, apontei, né, as dificuldades e também apontei para ela as soluções, pelo pouco de experiência que até a gente teve, principalmente na Secretaria de Obras e Agricultura.
E, Serrinho, como você comentou ali no início, né, toda essa situação envolvendo o caso ali do PL, né, esse processo de indicação da chapa, isso de alguma forma atrapalha, meio que desanima a sua intenção para uma próxima eleição?
Não, Juliano, ao contrário, assim, ó, eu digo para vocês, sim, que não é fácil. Não é fácil passar pelo que eu estou passando, né? Eu, desde o dia que eu ganhei a eleição, eu nunca tive contente, eu nunca tive feliz por dentro, porque eu já sabia dessa situação, né? Eu já vinha sofrendo essa situação aí. Mas eu fui eleito, né, pelo povo, né? Eu acho um erro muito grande o que está acontecendo. Apesar que existem as leis, né, e estão aí para ser cumpridas, se eu tivesse errado, eu, o vereador Serraninho, tivesse errado, eu teria que ser punido, isso aí não tinha dúvida, e eu estaria saindo hoje da Câmara de Vereador com uma situação que eu que tinha procurado, mas nesse momento não, eu me sinto injustiçado com o que está acontecendo comigo, eu levei quase 600 votos, eu não tive a oportunidade de estar 100% na campanha, eu tive menos de 15 dias de campanha, né? E quem me colocou ali dentro foi o povo. E quem teria o direito de me tirar da Câmara de Vereador é o povo, né? Numa próxima eleição, se eu, né, não fizesse o meu trabalho, não correspondesse às expectativas das pessoas, eles teriam o direito de não ver em mim e me tirar dali de dentro. Agora, da maneira que está acontecendo, é uma injustiça muito grande, mas eu tenho um compromisso com essas pessoas, eu tenho um compromisso com 576 pessoas e também com o resto das pessoas que são quase mais 15 mil habitantes, né? Mais de 15 mil habitantes em Lauro Miller. E eu vou cumprir o meu trabalho, né? Se eu sair da Câmara de Vereadores no próximo mês, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho, não precisa às vezes você estar ganhando salário e nem estar lá dentro da Câmara de Vereador para você ajudar e fazer o teu trabalho para o desenvolvimento do município. Isso eu vou continuar fazendo até o final do mandato, que é os 3 anos. Né? Claro que a gente sabe que como vereador você tem mais força para pedir as coisas, mas não é isso que vai me desanimar. Na próxima eleição, muitas pessoas me perguntaram se eu estaria apto a participar. Com certeza, né, como eu digo para vocês, eu não tenho nada contra a minha pessoa, é contra o partido. Então, se tivesse uma eleição o mês que vem, eu poderia participar sem problema nenhum. Agora, como ser vereador, como participar, né, de outra eleição, isso aí só o futuro diz, porque para mim participar de uma eleição é o momento. E se o momento, se as pessoas achar que eu devo voltar para o setor público, para o setor político, a gente vai estar fazendo essas avaliações, mas isso aí só o tempo vai dizer.
Até sobre essa situação, Serraninho, sempre é bom deixar muito bem claro, porque não é uma coisa pessoal, não é nada contra o Serraninho, sim uma ação contra o partido PL, que a justiça julgou procedente, e aí o maior atingido obviamente é você, porque você foi o mais votado do partido, mas não há absolutamente nada contra a pessoa do Serraninho, sim contra o PL, isso é bom deixar bem claro.
Isso é muito bom deixar bem claro, Thiago, porque às vezes as pessoas podem entender de uma maneira, né? O Serraninho está sendo caçado, está sendo afastado, né? Mas não é isso, é a chapa do PL, né? Esse processo é contra a chapa do PL e acaba afetando diretamente eu, porque fui o único vereador eleito do partido do PL.
sobre busca de recursos nesse ano de 2021. O que você pode falar?
Tiago, a gente foi, né, teve em Brasília, teve eu, o vereador Ronaldo, o Alexandro, o Guilherme, né, a bancada PP e PL, tivemos em Brasília, fomos atrás de recurso, né, está para vir, né, a gente está aí com, na expectativa de conseguir esses recursos, são quase 2 milhões, e esse ano foi um ano muito bom para o município de Lauro Miller. Eu acho que não só para o município de Lauro Miller, mas para todos os municípios. Eu acho que nunca se ganhou tanto, né, emendas e recursos para os municípios. E a bancada PP e PL também teve êxito nisso, né, de conseguir. Eu acho que a gente conseguiu aí quase 2 milhões em um ano, aí os quatro vereadores para o município de Lauro Miller. Então isso é muito positivo, né, ajuda bastante o desenvolvimento do município. E o nosso município ganhou muito, né, também, né, outros vereadores, a prefeita, a própria vice, né, foram atrás de recursos e conseguiram muito para o nosso município. Eu acredito que esse próximo ano aí é para acontecer muitas coisas boas dentro do nosso município, porque vem muito recurso aí para dentro do nosso município.
Todo esse recurso, esse 2 milhões que tu falou, já está no município, ainda vai vir? Como é que está essa situação?
Do partido do PP e PL?
Isso, esses 2 milhões.
Olha, Thiago, eu não sei te dizer, mas eu acho que já está, não chega a dar os 2 milhões todos, mas quase tudo já veio esses recursos para o município.
Sobre andamentos dos trabalhos na Câmara de Vereadores, muito se fala a respeito das discussões que são levantadas na casa, não sei se dá para chamar de confusão, mas bate-bocas, defesa de lados, ideias, o que você pensa sobre isso?
Ô, Thiago, eu penso que quando... nós vivemos num país de democracia, né? Eu acho que essas discussões, elas, de uma maneira, quando se faz uma discussão com a intenção do bem, né, do desenvolvimento do município para o bem, eu acho que isso aí é válido, né? Porque tem que ter, porque se você ganha uma eleição para representar o povo, você vai para uma Câmara de Vereador e você fica lá quieto, não usa tribuna, não usa argumentos, não usa o pedido das pessoas, eu acho que não é isso, que eu não fui eleito para isso, né? Eu fui eleito para lutar pelo interesse das pessoas. E daí há aquela situação que eu falei quase agora aqui, aonde há vereadores que são atendidos pelo executivo e há vereadores que não são atendidos. E isso causa uma certa discussão. Por quê? Porque quando o vereador vai cobrar alguma coisa, o outro vereador defende o executivo, porque às vezes ele está tendo o respaldo do executivo, ele está ali sendo atendido pelo executivo. Mas e o vereador que sempre está pedindo e reclamando, não é reclamando, pedindo pedidos para o executivo, às vezes não é atendido, e aí acaba tendo essa discussão. Eu acho que o que tem que acontecer, o vereador, ele, quando ele for eleito, ele tem que lutar pelo povo, né? Ele não tem que defender nem A e nem B e nem C. E às vezes tem vereador que defende muito o executivo. Às vezes uma coisa está errada e o vereador está lá tentando justificar. Eu acho que nós não temos que fazer isso. Eu acho que nós temos que ter atitude, né? Se ele tem condições de chegar no executivo e resolver aquele problema, então que ele chegue e resolva e depois use a tribuna e diz: ó, o problema que foi levantado aqui nessa casa, eu fui até o executivo e o executivo resolveu, tá resolvido. Aí você vai matar aquela pessoa que tá ali cobrando e vai atender a sociedade, que isso é o mais importante. Então, eu acho que essas discussões... Claro, tem discussões que já aconteceu na Câmara de Vereador que eu acho desnecessário, né? Não tem o porquê acontecer. Eu acho que nós não podemos, às vezes, levar para o lado pessoal. Nós temos que levar uma discussão onde traga assuntos envolvendo a sociedade, envolvendo o município. Eu acho que o caminho seria isso aí.
Perfeito. Acione Andrade Isidoro Serraninho, queremos agradecer a sua atenção com a gente aqui, a sua vinda ao estúdio. Ele que foi eleito em 2020 com 576 votos, o vereador do PL. Obrigado, bom dia, e o espaço está sempre aberto.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Juliano. Obrigado à Rádio Cruz de Malta pela oportunidade, né, de a gente estar vindo aqui trazer alguns assuntos, esclarecimento para a sociedade, que isso é muito importante. Deixar um bom dia a todos.